Olá, está no ar mais um Cine CBN, aqui no estúdio eu, Elton Teles,
Marcelo Bugarelli,
Cibele Chacon.
Hoje, aproveitando que a gente está em período de férias escolares e tudo mais, a criançada em casa fazendo bagunça, né, enchendo um pouco o saco, que tal colocar eles na frente da TV para assistir um filme? Eu me pergunto, Marcelo e Cibele, se as crianças de hoje em dia elas conhecem os grandes clássicos da Disney, será que eles chegaram a ver, sei lá, A Dama e o Vagabundo?
Eu pergunto diferente, será que a criança de hoje tem paciência para ver um longa-metragem que se fazia há 30, 40 anos atrás?
Mas você acha tão diferente assim?
Eu vejo a criança hoje um pouco mais assim... Ela não tem muita paciência, não.
Está mais agitada, né?
Acho que virou até filme de arte esses desenhos aí, né?
É porque eu acho que os desenhos de hoje eles são ainda mais dinâmicos, mais ação e tudo mais. Os clássicos, eles já têm eles são mais sutis, né? Eles têm um ritmo mais lento.
Né? Eles têm uma narrativa já.
Eu acho que também... Eu acho que é mais essa questão do que conhecer o filme propriamente.
Porque... Eu acho que é um ponto interessante, sim. Mas, por exemplo, o Rei Leão, vocês consideram... Com esse ritmo
já começa,
um pouco mais contemplativo.
Mas já é mais dinâmico,
já
né?
Já é dinâmico, mas se você comparar ainda com os de agora, do século XXI, fica meio complicado. Sim. Vejo os desenhos agora muito... Até as animações da Pixar, né? Você já tem uma animação desde o início, já tenta aprender logo a atenção, a respiração, né?
Os alívios cômicos e tudo mais sendo muito mais utilizados.
Sem falar que eu acho que eles estranhariam, acima de tudo, a questão do visual, né? Porque hoje a gente tem uma computação, a computação gráfica dominou o campo das animações, a gente só vê filme que é feito no computador e não tem aquela coisa do traço unidimensional, né? Do desenho.
A Disney tentou, né? Pegar essa com
a Princesa e o Sapo.
Né? É. Tentou ainda levantar.
Eu não assisti.
Legal, eu acho legal, eu gostei, o filme é agradável, é bacana.
Mas a narrativa já é um pouco diferente ou a narrativa...
É bem diferente, por isso que não foi um grande sucesso, porque tem essa narrativa mais clássica da Disney.
Mais lenta.
Resgatando aí a história da Disney, né, o primeiro filme deles foi A Branca de Neve, Os Sete Anões.
1931?
37. Isso, nossa, começou o nazismo. Desculpa, quando fala de 37 eu lembro do Hitler, gente. Perdão.
Calma que existe a história de que Mussolini era fã do filme Dumbo.
Que, aliás, eu deixei aqui, eu trouxe a minha colinha porque é o meu desenho preferido dos clássicos.
Dos clássicos Dumbo?
Dumbo. Como eu acho esse filme lindinho. É de 1941, né? Eu acho um filme que fala sobre aceitação, sabe? Sobre o diferente, sobre, enfim, deficiências também, né? A gente fala sobre o amor da mãe. E, poxa, no final das contas, um elefante que tem uma orelha gigante, ele descobre que pode voar. Eu acho esse filme lindíssimo.
Aliás, tem uma cena fantástica ali, que parece que ele toma alguma coisa, uma bebida meio alcoólica ali, e tem umas alucinações muito psicodélicas ali, né?
Bem colorida.
Da psicodelia tem o Fantasia, né?
Fantasia. Aí você vê, Fantasia. Fantasia é um filme com a produção de Disney da década de 40, em que eles colocam a música clássica e eles dão animação a essa música, né? Realmente, é um filme muito mais para adultos, se você pensar bem. Né?
Sim.
Porque é difícil você...
Lançaram uma versão 2000, assim, mas foi só para os adultos assistirem, porque também não foi...
Tinha até a música de Gershwin, Rhapsody in Blue, mostrando uma Nova York toda estilizada, uma animação muito boa, por sinal.
Visualmente eu acho lindo.
Muito lindo.
Lindo, acho fantástico.
Agora, outra animação que eu adoro dessas clássicas que já tentaram refazer aí, fazendo versões de filmes, diferentes versões, é Peter Pan, que é de 1953, né? Eu acho genial essa história da criança que não quer crescer, da Terra do Nunca,
conheço
o vilão,
vários,
né?
Síndrome do Peter Pan, ok.
Tem muitos por aí mesmo.
Eu citaria
mas
outro...
Mas eu acho esse um dos melhores desenhos também.
Pinóquio também, a história de Collodie, que a Disney resgatou esse clássico da cultura popular italiana, e é interessante que ficou um pouco ele amenizou um pouco a história também, né? A original é bem mais pesada, até a história do Pinóquio. Uma história que traumatizou muita gente foi a do Bambi, né? Teve muita
Bambi,
criança,
nossa,
que teve...
Quando a mãe do Bambi morre, né?
Olha o spoiler. Mas,
todo mundo sabe.
Spoiler de filme de 1940, né?
Todo mundo sabe, ó.
É passar da hora de assistir, né?
Gente, mas é terrível. Olha só, um filme infantil em que mata a mãe do pobre do Bambi, ainda mostra os caçadores cozinhando ela.
É pesadíssimo.
É muito forte isso.
É pesado. Tem alguns filmes que eu acho que caíram um pouco no esquecimento. A gente citou clássicos, assim, personagens que ficaram mais marcados, né, na história. Mas, por exemplo, vocês lembram do Cão e a Raposa?
Lembro,
mas
vagamente, na verdade.
Mas é lindo, esse filme é tão triste quanto o Bambi, porque tem umas mortes de animais ali que eu não vou dar spoiler, porque é Cibele, né?
Olha,
mas
olha,
gente,
o filme não é novo, não. É tipo dar spoiler da Branca de Neve.
Casa Blanca, posso dar spoiler aqui? Se ela fica com quem?
Poxa, todo mundo sabe da Branca de Neve e a maçã, isso não é spoiler,
é spoiler. São clássicos, gente, clássicos são clássicos.
Tô brincando.
Aquele filme do King Kong, ele morre lá em cima da Empire State, sabia?
Ele morre, realmente. É triste também, né? Nossa, eles matavam bastante animais, né?
Geralmente, filmes bíblicos sobre Jesus Cristo já sabem como é que morre.
Bernardo e Bianca, vocês lembram?
Sim, Bernardo, amo Bianca, os então. Gatinhos.
Mas tem muita gente que acho que caiu no esquecimento alguns personagens, sabe? A Dama e o Vagabundo é muito legal.
A Dama também. E o Vagabundo é interessante porque foi a primeira produção com roteiro original. Não foi adaptação nenhuma de nenhum clássico, livro, nenhum, né? Nada. E a dificuldade, justamente, para a produção, você fazer o desenho a partir do ponto de vista dos cães.
Muito você, legal.
Então, é lindo também, aquela famosa.
A câmera subjetiva, né?
E eles tiveram que fazer muitas gravações com o cachorro, como é que ele se espreguiça, né? Como é que. Para poder pegar esse movimento. É um clássico, eu digo, uma obra-prima. Se você analisar pelo conceito da animação, né, e até pelo próprio roteiro, o psicológico dos personagens também, uma obra-prima.
E a clássica cena do macarrão, que é uma gracinha, né?
Ah, o beijo, né?
O beijo.
Talvez um dos beijos mais bonitos da história do cinema.
Sem dúvida, eu acho que tá ali no...
Não tentem fazer isso em casa, porque não dá certo.
É, o beijo comendo macarrão não vai
você
sair.
Você fala por experiência própria,
burra. Sim, o macarrão nunca vai dar certo. Pode ficar dizendo coisa. E principalmente esse molho de tomate, não é tão romântico assim não, Arthur.
E reproduzido até hoje essa cena, né? Impressionante, tipo, em filmes mesmo e tudo mais, essa referência.
Só pra fechar a parte das animações mais antigas, eu cito aqui algumas produções da Disney feitas na época da política da boa vizinhança, do pós-guerra, como Você Já Foi à Bahia, que quando foi criado o Zé Carioca.
Que é muito legal.
Muito legal. E eternizou e divulgou para o mundo inteiro a música Aquarela do Brasil, do Ari Barroso.
Aliás, eu acho que tem inteiro, para quem quiser, no YouTube.
No YouTube.
Acho que tem a versão completa.
É esse filme que ele apresenta o Brasil pro Pato Donald, né?
Isso, mesmo. Um show de animação.
Bem legal.
E inclusive a Aurora Miranda, que era a irmã da Carmen Miranda, faz parte do filme naquela interagindo com o desenho animado. Isso pra época realmente...
Nossa, revolucionário.
Foi o que a gente só viria depois em uma cilada para Roger Ebert, que seria a obra-prima desse tipo de efeito. Mas naquela época, fazendo a Aurora Miranda... cantando e dançando ao lado do Pato Donald e do Zé Carioca, e com a Bahia toda dançando atrás dela.
Olha que legal. Nossa, vale
até
muito a pena assistir.
Lacerda dançando.
Que legal. Ó, trazendo agora para a atualidade, o Estúdios Disney tem 56 filmes, o último lançamento foi Moana, lançado no ano passado. São 56 longas-metragens, né? Porque curtas...
Longas em animação que você está falando.
Animação. Só animação. Porque agora a Disney está comprando tudo, né, gente? A Fox, agora, a Marvel...
Tudo agora é da Disney,
A Disney vai comandar o mundo, assim. Tá...
Enfim. Imagina, Elton, você ter o seu chefe com o Mickey Mouse.
Já pensou?
Ah, o Walt Disney gera até nome de filhos aqui no Brasil, né? Walt Disney.
Então, o pessoal do interior via Walt Disney, né? Qual o nome do seu filho? Vai ser Walt Disney.
Acho bonita essa homenagem. Acho muito bonito. Bacana. Acho que tem seu valor. A gente finaliza o programa de hoje com uma música de um clássico. A gente citou aqui no programa Pinóquio. O nome da música é Where You Wish Upon a Star.
Ah, que gracinha.
Vamos ouvir também esse trecho dessa música na suíte do John Williams, do O Contato Imediato Terceiro Grau. Ele faz uma citação desse filme.
Oh, legal.
Dessa música.
É isso então, gente. Até semana que vem. Um abraço.
Até semana que vem.
Em pé. When you wish upon a star, make no difference who you are. Anything your heart desires will come true.